Audiobook Grátis apresenta. No momento em que Estácio proferia estas palavras, transpunha Mendonça a porta do Jardim do Capelão. Preocupado com a frieza de Estácio, lembrara-lhe falar a Melchior e pedir-lhe conselho. Melchior ia responder ao sobrinho de Dona Úrsula, quando ouviu rumor de passos na areia do jardim. Aí vem o noivo, disse ele. Estácio deu dois passos para pegar no chapéu, reconsiderou e foi sentar-se ao pé da mesa redonda. Havia ali um exemplar das Escrituras. Abriu-as ao acaso, a página acertou ser um capítulo dos Provérbios, leu este versículo: quem quer abrir mão de seu amigo, busca-lhe as ocasiões, se ele será coberto de opróbrio. Envergonhado, voltou à folha. Mendonça entrara na sala. Não contava com Estácio, mas estimou vê-lo ali. Venha, disse Melchior, tratávamos justamente do seu casamento. Estácio lançou ao padre um olhar de exprobração. O padre não o viu, olhava para Mendonça, que imediatamente lhe respondeu: não venho cá para outra coisa. Uma vez que a fortuna o fez nosso confidente, desejo constituí-lo meu conselheiro e diretor. Antes de tudo, sou advogado da sua causa, disse Melchior, estava expondo agora as vantagens dela. Mendonça olhou fixamente para o amigo e, depois de curta pausa, rejeitas ou aceitas o noivo? Perguntou ele. Posto entre a espada e a parede, Estácio não soube logo que respondesse e ficou a olhar para a lauda aberta, receoso de encontrar a vista dos dois. O silêncio era pior que a resposta e nem o caso nem as pessoas permitiam tão grande pausa. Estácio fechou de golpe o livro e ergueu-se. Discutia somente as vantagens do casamento, disse ele. E qual é a tua opinião? Minha opinião é que Helena está ainda muito menina. Mas não é só essa, nem é a principal. O voto, em todo caso, é a favor do casamento. A principal razão é o teu próprio crédito. Meu crédito? Helena pode vir a amar-te como lhe mereces, a verdade é que não sente ainda hoje igual paixão à tua. Foi o padre mestre que me disse. Estima-te, é certo, mas a estima é flor da razão, e eu creio que a flor do sentimento é muito mais própria no canteiro do matrimônio. Há muita flor nesse ramalhete de retórica, interrompeu benevolamente o padre. Falemos linguagem singela e nua. Não creia literalmente o que lhe diz este filósofo, prosseguiu ele, voltando-se para Mendonça. Ele gosta de ambos e quer vê-los felizes, se é o próprio zelo que lhe faz falar assim. Numa palavra, deseja que o senhor a conquiste, depois de campanha formal. Mendonça respondeu ao capelão com um sorriso pálido, que lhe arrebitou um pouco as pontas do bigode, recolhendo-se logo medroso e frio. O rosto ficara carregado e pensativo, a língua de Estácio tocara-lhe o coração. Disposto a aceitar a estima e a simpatia de Helena com a esperança de converter esse pequeno dote em avultado capital, não lhe ocorrera que, a olhos estranhos, podia parecer que o fim exclusivo era a riqueza da moça. Estácio rompera o véu a essa probabilidade. Uma só palavra desfizera a ilusão de poucos dias. Vamos lá, disse o padre, abracem-se como irmãos. Nenhum deles se mexeu. Melchior sentiu toda a gravidade da situação, viu perdidos os esforços, desfeita a união assentada, um abismo cavado entre os dois amigos, incerto destino de Helena. Interveio outra vez com palavras de brandura, que os dois ouviram sem interromper. Quando acabou, o Estácio tem razão, disse Mendonça, meu crédito padecerá, desde que alguém se lembre de dizer que o casamento foi arranjado sem nenhuma preocupação das preferências de Dona Helena. Ela me desobrigará, em troca da palavra que lhe restituo. A frase brotou-lhe dolorida, mas sem hesitação nem fraqueza. Estácio olhava para ele e sentia alguma coisa semelhante a um remorso. Uma voz interior parecia dizer-lhe, sonâmbulo, abre os olhos, tem consciência de tuas ações, se teu abraço enforca teus escrúpulos fazem-te odioso, tua solicitude é pior do que a cólera. Viu o mancebo cortejar o padre e deteve-o pelo braço. Onde vais? Disse ele. Vou aonde me leva o pundonor, disse singelamente Mendonça. Pobres rapazes! Exclamou o padre. São dois estouvados, nada mais. Um quer catar argumentos onde sua irmã só achou nobre e franca resolução, o outro rompe de coração leve uma promessa feita em presença de um sacerdote. Estouvados, disse eu? São mais do que isso, são dois dementes. Ora, como só eu tenho juízo e consequente autoridade, digo que nenhum há de sair assim desenganado, nem o outro há de recusar a aquiescência que lhe peço em nome de seu finado pai. Estácio estremeceu, Mendonça conservou-se frio. A arma era rija, mas o golpe excedia a necessidade. Mendonça não quereria dever à esposa a evocação do nome do conselheiro, equivalia a um rapto. Percebeu Melchior, quando viu Estácio estender a mão ao amigo, mão que este recebeu com dignidade e frieza. Contaria Estácio com essa mesma repulsa do pretendente? O certo é que lhe disse, sem a menor sombra de hesitação, meu zelo foi talvez excessivo, a intenção é boa e pura. Que posso eu desejar senão ver felizes os meus? Amem-se será o remate das minhas aspirações. Prometes fazê-la feliz? Não prometo nada, disse Mendonça, o casamento é já impossível. Tu abriste-me os olhos se não te quero mal por isso. Perco muito, é certo, mas não me exponho à língua dos maus. Mendonça foi buscar o chapéu e dispôs-se a sair, não obstante a intervenção de Melchior, que procurou trazê-lo a sentimentos de reconciliação. Não insistiu o padre e viu no rosto do mancebo uma resolução digna e firme, que era impossível dobrar naquele momento. Quando Mendonça lhe estendeu a mão em despedida, ele apertou-lhe com ternura e esperança. Estácio tentou ainda retê-lo, foi inútil. Mendonça saiu dali sem rancor, mas sem pesar. O coração sangrava-lhe, a consciência ia contente. Melchior foi até a porta, a despedir-se de Mendonça. Quando este saiu, ele voltou o rosto para dentro, cruzou os braços e fitou o sobrinho de Dona Úrsula. O moço desviou os olhos. Viu? Perguntou o padre. Não sei qual seja a sua resolução, mas prometo-lhe que serei como Maomé, Deus me perdoe, ainda que veja o sol à minha direita e a lua à minha esquerda, não deixarei de executar o meu desígnio. Vá ter com sua família, deixe-me alguns instantes com o meu breviário. Estácio não pôde resistir à intimação do sacerdote e não achou uma palavra para lhe dizer. Saiu aturdido, desconsolado, colérico. Na rua e na chácara, ia pensando na cena daquela última hora, e parecia apenas reconstruir um sonho. Desconhecia-se, apalpava a inteligência, chamava em seu auxílio todas as forças da realidade e olhava para o chão, suspeitoso de que ia calcando as nuvens. Quando a razão tomou pé no meio de lembranças tão desconcertadas, ele viu claramente o resultado de suas ações. Perdia um amigo de longos anos e abdicava a direção da família, pelo menos em relação ao casamento da irmã. Se esta lhe agradecesse a resistência, Estácio dar-se-ia por bem pago de tudo. Não era em seu favor que ele conspirara? Este pensamento levantou-lhe o ânimo. Tivesse a aprovação de Helena, pouco lhe importaria o resto. Helena ouviu-lhe a narração fiel do que se passara em casa de Melchior. Ouviu-a comovida, no fim reprovou tudo o que ele fizera. Mendonça é já o fruto proibido, concluiu a moça, começo a amá-lo. Se ainda me obrigar a desistir do casamento, adorá-lo-ei. Chegamos ao capricho. Exclamou ele, é o fundo do coração de todas as mulheres. Helena sorriu e voltou-lhe as costas. Subiu ao quarto, travou de uma pena e escreveu um bilhetinho. A tinta secou primeiro que duas grossas lágrimas caídas no papel, mas as lágrimas secaram também. Antes de fechar o bilhete, desceu Helena a mostrá-lo ao irmão. Quando a moça entrou no gabinete, Estácio ia ter com ela. Tinha resolução assentada. Uma vez que a irmã aceitava de boa feição o casamento, não havia mais que o aprovar e celebrar. Encontraram-se na porta e Estácio recuou para dentro. Helena, disse ele, faça-se a tua vontade. Consente. Estácio fez um gesto afirmativo. Não basta isso, tornou a moça. Mendonça não voltará cá depois do que se passou. Peço-lhe a remessa deste bilhete. Estácio abriu o bilhete e continha estas poucas palavras. Venha hoje a Andaraí, é o meu coração que o pede e a nossa felicidade que o exige. 5 minutos gastou o moço a ler as duas linhas, leu o que estava escrito e o que não estava. Helena desarmava os escrúpulos de Mendonça, tirando a futura união qualquer suspeita de interesse. Leu e fechou lentamente o papel, a prova? Perguntou a moça. Assim, pois, disse o moço tristemente, a tua felicidade exige que esse homem venha cá, que te cases com ele, que nos fujas. Não te basta a família, a afeição de nossa tia, a minha própria afeição? estes meses de doce intimidade vão ser esquecidos em um só instante, sacrificados aos pés do primeiro homem que te apraz escolher e seguir? No dia em que penetraste nesta casa, entrou contigo um raio de luz nova, alguma coisa que nos faltava e que tu trouxeste contigo. Nossa família completou-se e nossos corações receberam um sentimento último. Pensávamos que isto seria duradouro, e era simplesmente fugaz. Oh! Helena, melhor fora não ter vindo. Helena quis responder, a voz travou-se-lhe na garganta, e a palavra retrocedeu ao coração. Apontou para o papel como pedindo-lhe, ainda uma vez, que o enviasse e saiu. De tarde, apareceu Melchior ia tranquilo e resoluto a dar um golpe decisivo. Estácio rendeu-se, antes que ele falasse. Padre mestre, disse o moço logo que o viu, a reflexão venceu-me, faça-se a vontade de todos. Fala de coração? De coração. Pois bem, seja completo, tornou o padre. Sou ministro de uma religião que condena o orgulho. Não há de ser em curar as feridas de um amigo, vá ter com o seu amigo, traga-o a esta casa, como irmão. Irei amanhã. Não vá hoje mesmo. A noite caiu logo, Estácio foi dali vestir-se. Não tendo enviado o bilhete de Helena, meteu-o na algibeira para entregá-lo ele próprio, depois tirou-o e releu-o, tendo relido, fez um gesto para rasgá-lo, conteve-se e perpassou-o ainda uma vez pelos olhos. A mão, à semelhança de mariposa indiscreta, parecia atraída pela luz, resistiu algum tempo, enfim chegou o bilhete à vela e queimou-o.